todos muito bem-vindos ao nosso culto, onde nós vamos ler e comentar o item 11 do capítulo 17, Sede Perfeitos, Cuidar do Corpo e do Espírito. Se quiserem aí seguir a nossa leitura, a perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas estão presentes: o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Caso sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. George, Espírito Protetor, Paris, 1863. Essa questão da perfeição moral, ela é tão antiga quanto o próprio homem. Todos os sistemas religiosos, todas as filosofias, elas têm buscado um meio de se conseguir essa perfeição moral, essa transformação. Algumas pessoas, ao longo dos séculos, algumas religiões, elas ensinavam que para a perfeição espiritual, para que o espírito se melhorasse, se afastasse do pecado, da tão preocupante situação, não seria situação, da tão preocupante questão da salvação, ou ir-se para o céu ou para o inferno. E diante disso, o homem, né, ele adquiriu, buscou duas explicações, duas posições completamente contrárias, né, uma à outra. Os ascetas eram aquelas pessoas que muitas vezes se retiravam do convívio humano, se retiravam para o deserto, iam viver em cavernas, iam viver em mosteiros, fora da convivência com as pessoas, dizendo que iriam fugir do pecado, iam cultivar a própria alma. E essas pessoas, muitas vezes, adotavam procedimentos que para nós hoje seriam considerados horrorosos, seriam consideradas coisas sem nenhum sentido, vamos dizer assim, totalmente agressivas. Alguns se autoflagelavam, outros faziam votos de jejum extremo, vivendo a pão e água. Outros faziam o voto, vamos dizer assim, do silêncio. Não se falavam, as comunidades, muitas comunidades religiosas, não se falavam. Alguns, o que que faziam? Eles envolviam o corpo com objetos que se tornavam silício, se tornavam um flagelo. Eles colocavam debaixo da roupa, eles colocavam um cinto feito de couro cru, aquele couro mais grosseiro que feria a alma. Outros colocavam mesmo espinhos entre a roupa e a pele. Outros colocavam ossos afiados. E assim por diante, não havia exagero que não se cometesse nessa busca da salvação. Ficou famoso na história da Igreja Católica um padre, um monge, que depois foi canonizado, chamado Antão. Santo Antão foi para um lugar retirado e mandou erguer uma coluna com 6 metros de altura e colocou lá em cima uma plataforma de pouquíssimos metros quadrados. E ele passou o resto da sua vida sobre aquela plataforma. As pessoas iam até lá, ele tinha uma vasilha com uma cordinha, as pessoas colocavam a comida e ele e a água, e ele comia e bebia, dependendo então da caridade das pessoas que o visitavam. Então, essa era a visão dos ascetas. E temos, né, os ascetas, então, queriam martirizar o corpo para embranquecer a alma, para purificar a alma. E existe também aquela outra contraparte, que é a dos materialistas, né? Que fazem justamente o contrário. Eles buscam satisfazer todas as necessidades do corpo físico e se esquecem da alma. Então, uns querem martirizar o corpo, outros querem rebaixar a alma. Qual dos dois? Onde é que está a verdade? Em martirizar o corpo ou em desprezar a alma e satisfazer todas as necessidades do corpo? Aí o Espírito Jorge diz para nós: nenhum e nem outro. São dois extremos totalmente prejudiciais. E ele diz: se o Espiritismo não vem em nosso socorro, até hoje nós estaríamos aí nos perguntando onde é que está a verdade. E ele então mostra para nós, porque o Espiritismo, o que que ele é? O Espiritismo é o laço de união. Ele vai ligar a religião à ciência. Então, o Espiritismo é um hífen, né, que está ligando, é um cordão, vamos dizer assim. E o Espiritismo, então, ensina que é preciso cuidar dos dois, do corpo e da alma, porque um depende do outro, ou a alma depende do corpo, o corpo depende da alma. Se o corpo estiver sadio, a alma se sente bem, porque ela vai poder dispor de um instrumento que é o corpo, um bom instrumento, uma boa ferramenta para o seu progresso, porque vai poder usar esse corpo, vai poder usar, né, essa ferramenta para o seu crescimento, para a sua transformação. E se o corpo não estiver bem, a alma então se adoecer, a alma pode, inclusive o corpo morrendo, né, a alma vai se retirar, vai perder um instrumento de trabalho, um instrumento de progresso espiritual. Então, não adianta. É preciso cuidar dos dois. Mas agora, trazendo esta mensagem, fazendo aqui uma relação com o nosso tempo, ainda muita gente agindo de forma errada, sem saber como agir de verdade. Olha, existem tantas pessoas, milhares ou milhões de pessoas, que hoje esquecem da alma e buscam apenas cuidar do corpo. Não que ele não necessite de cuidado, não é isso que eu estou dizendo. Mas olha bem, vejamos se tem sentido. Uma pessoa não fica contente com o formato do nariz? Cirurgia plástica. O lábio, meu lábio é grosso ou meu lábio é muito fino? Cirurgia plástica. Meus olhos estão enrugados. Então, olha, qualquer coisa, colocar silicone, fazer uma bariátrica e assim por diante, agredindo o próprio corpo, colocando a saúde em risco. Outra hora, agredindo o corpo com entorpecentes, com álcool, com cigarro. Quando não agridem o próprio espírito e com consequente desgaste do corpo, com as crises de raiva, de ódio, guardando mágoa. Hoje, alguém me disse, né, que o pensamento negativo, ele cria uma atmosfera doentia em volta de nós. Isso foi ouvido em uma palestra, para nós cuidarmos do nosso pensamento, de nós cuidarmos da nossa mente, porque a mente é que cria todo o nosso bem ou estrutura todo o mal que nos envolve. Então nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos modificar. O Jorge, o Espírito, diz aqui para nós que é um absurdo nós mortificarmos o corpo por causa dos erros do nosso espírito. Ele diz assim, que fazer isso é a mesma coisa que responsabilizar o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Quer dizer, o espírito é quem comanda o corpo. Então, o corpo simplesmente ele recebe uma ordem do espírito e executa. Então, quem precisa ser castigado é o espírito e não o corpo. E como é que nós vamos, então, castigar, mortificar o nosso espírito, humilhar o nosso espírito? Domando os nossos vícios, domando os nossos ímpetos, corrigindo as nossas propensões para o mal, neutralizando na fonte os maus pensamentos, vigiando constantemente a nossa mente, porque é ela, é o espírito que é a origem de tudo. E esse estudo nos remete, então, à questão 919 do Livro dos Espíritos, uma questão fundamental para todo aquele que queira buscar uma maneira de se reformar, de mortificar o próprio espírito, de humilhar o próprio espírito. Então vamos ver é a questão, a pergunta, e eu vou ler só o primeiro parágrafo da resposta, porque ela é muito grande, só para a gente fazer alguns comentários. Então, questão 919. Quem está lembrado, quem já leu o Livro dos Espíritos, quem o estuda de vez em quando, está lembrado que essa questão 919 e a 918, 19 foram respondidas pelo Espírito Santo Agostinho. Então, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, o Santo Agostinho respondeu: um sábio da antiguidade vo-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Aí o Allan Kardec, percebendo o que estava por trás dessa resposta, ele quis ampliar o comentário do Santo Agostinho. Então ele diz assim: concebemos, quer dizer, compreendemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, porque o Kardec diz, que muitas vezes nós arrumamos desculpas para os nossos erros, para os nossos vícios e assim por diante, para nossas imperfeições. Aí então o Santo Agostinho diz para nós: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para aperfeiçoar-me, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento. Quem não se conhece? Se nós não conhecemos os nossos vícios, os nossos erros, nós não vamos saber como é que nós vamos fazer, onde é que nós temos que mudar, o que é que nós temos que modificar, que transformar em nós. E o Santo Agostinho, ele continua para frente ali, falando assim: olha, vale muito a pena tomar de si mesmo alguns minutos antes de dormir para se prevenir contra males maiores no futuro. Ele diz assim: faça como o comerciante. Todos os dias, ao findar o expediente, o movimento do seu estabelecimento comercial, o que que ele vai fazer? Ele vai somar o que ele ganhou, vai somar o que ele gastou e ele então vai ter uma noção se ele teve lucros ou se ele teve prejuízo. Assim somos nós, nessa repassada de memória, repassando, relembrando o nosso dia. Quando nós terminarmos o autoexame, qual vai ser o resultado? Nós praticamos o bem em maior quantidade e estamos lucrando, ou nós praticamos mais o erro e estamos tendo prejuízo? Se nós tivemos lucro, vamos aumentar esse lucro. Vamos nos esforçar para amanhã fazermos ainda mais bem do que hoje. E da mesma forma, se nós fizemos mais mal, vamos amanhã diminuir esse mal. Vamos trocar as más ações pelas boas ações. Isso vai trazer para nós uma enorme alegria. Isso vai trazer para nós uma enorme tranquilidade. E outra coisa que vai trazer para nós a certeza da nossa melhora, a certeza da nossa transformação e da nossa espiritualização. Se é difícil fazer esse balanço à noite, façamos ele a qualquer hora, né? Mas à noite, como o Santo Agostinho diz aqui, ele pensava, ele relembrava tudo que ele fez, desde que ele acordou até a hora de deitar. Uma outra maneira bem didática da gente aprender a se conhecer é pegarmos uma folha, uma caneta e partirmos, né? Dividirmos esta folha com um risco de cima embaixo, e de um lado nós vamos colocar as nossas qualidades, as nossas boas ações no decorrer do dia, e do outro lado as nossas más ações, os nossos vícios. Aí nós vamos ter uma ideia de como é que nós vamos ter que proceder nessa nossa transformação. Então vamos nos lembrar de que o nosso pensamento, as nossas atitudes positivas é que vão trazer para nós esse auxílio, é que vão trazer para nós essa melhora, essa modificação. Eu vou ler para nós sem comentar, porque o nosso tempo já está em cima, são exatamente 7h30, mas eu peço um pouquinho de paciência dos nossos irmãos. Eu peguei uma mensagem do Emmanuel, que é o capítulo 15 do livro Pensamento e Vida. E esse capítulo ele tem o título de Saúde. A mensagem é um pouquinho extensa, uma página e meia, mas vale a pena. Então vamos lá. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. Amanhã eu vou falar um pouco menos, vou reler essa mensagem para a gente comentar. Vou fazer melhor, vou ler de novo o Cuidar do Corpo e do Espírito, porque hoje eu já comentei, e vou depois ler essa mensagem novamente e aí ir comentando parágrafo por parágrafo. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. E olha, olha aqui o que ele vai falar agora. Eu falei que não ia comentar, mas tenho que destacar isso aqui. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas, quer dizer, doentias, de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se a leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Por falar em resistência, eu não vou resistir, eu vou comentar aqui. Olha, isso aqui é tudo que a gente deve evitar. Cólera, desespero, crueldade, intemperança. Se nós cultivarmos qualquer uma dessas aqui, nós estamos abrindo o nosso organismo perispiritual e o nosso organismo material para as enfermidades, para os micróbios, para os vírus que nós estamos vivendo aí. Então, calma, paciência, resignação, confiança, fé em Deus, pensamento positivo acima de tudo. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas, olha bem, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, quando ela está se dividindo, estabelecendo fatores de desagregação. Nossos pensamentos negativos adoecem as nossas células. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Olha, eu não tem como não comentar. Jogou aqui, ó, para o Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Nós vimos ali que o pensamento pode curar, pode causar câncer, pode causar lepra, tuberculose, as baixas vibrações. E que a má alimentação adoece, enfraquece também o corpo, possibilitando a instalação de doenças. Não vou comentar mais, vou resistir. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados da nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Mais uma vez, o Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros, encarnados ou desencarnados, que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. Então, olha, como é importante a manutenção do pensamento positivo. E eu recomendo aos nossos irmãos o seguinte: vamos começar hoje a fazer esse exercício que Santo Agostinho nos aconselha. Vamos começar hoje. Vamos começar hoje. Antes de dormir, vamos projetar pensamentos de amor para a humanidade, para aqueles que não nos querem bem. Vamos projetar energias de saúde para o planeta. Vamos projetar energias de saúde, de paz e de tranquilidade para aqueles a quem nós amamos, para aqueles que não nos querem bem, para os nossos inimigos. Principalmente, vamos vibrar positivamente. Nada de desânimo, nada de tristeza, nada de medo. Vamos vibrar uma luz intensa envolvendo os nossos lares, envolvendo a nós mesmos, envolvendo aos nossos familiares. Isso vai nos ajudar de uma maneira muito positiva. Bom, vamos fazer o nosso encerramento então, porque já se passaram mais de 10 minutos. Então vamos lá. Que as nossas preces possam envolver os nossos lares e a toda a Terra como um todo em energias de luz, em energias de saúde, de paz e de harmonia. E também, agradecendo Jesus por tudo e por todos, nós envolvemos nessa nossa mentalização de gratidão a todos aqueles que têm trabalhado para a manutenção da nossa tranquilidade, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Seja ele aquele mais altamente colocado no seu trabalho, quanto aquele mais humilde, mas cujo trabalho é tão indispensável quanto aquele altamente colocado que esteja também trabalhando. Porque nós sabemos que o trabalho do Cristo, ele não mede a grandiosidade, a posição do trabalhador, mas ele mede sim a boa vontade, a disposição, o desprendimento do trabalhador. E nessa condição, o trabalhador mais humilde pode produzir tanto quanto ou mais do que aquele que esteja mais altamente colocado. Assim, Jesus, entregamos as nossas vidas e todas as vidas em Suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da Sua paz e do Seu amor, e que assim seja.